Que a Bíblia diz: onde está o Espírito, aí há liberdade. Não tem protocolo, não tem etiqueta, mas tem a unção de Deus. Mesmo porque unção de Deus não é para crente orgulhoso. O teu ministério muda hoje, a tua vida muda hoje. Vai ter diferença no teu cantar, vai ter diferença no teu pregar, vai ter diferença no teu andar, vai ter diferença no teu liderar, vai ter diferença. A unção do Espírito Santo é para qualquer um no corpo de Cristo que diga: eu quero, eu quero, eu quero. E se você quer, começa a receber agora, 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 agora. Se você quer, se prepare, porque Deus vai derramar.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Podem estar sentados, por favor. Quero dizer da minha alegria em poder estar convosco esta noite, juntamente com os amados, para louvar, para bendizer e para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Me sinto extremamente honrado por este convite que recebi através deste pastor amigo, um pastor jovem, abençoado, a quem eu tenho um grande carinho por ele, pastor William. E o meu desejo mais sincero é que Deus continue fazendo ele frutífero, fecundo na obra do Senhor, e que cada vez mais o caráter de Cristo possa estar sempre resplandecendo na vida e também no ministério dele. Muito obrigado, William, de todo o coração pelo carinho, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estar aqui com todos os homens de Deus é um prazer muito grande, as mulheres de Deus também, levitas, me sinto extremamente honrado. Aos que trouxeram a Bíblia, eu desejo ler convosco o livro do profeta Isaías. Mesmo assentados como estão, sem problema. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. É uma cruzada de fogo, e nós não podemos fugir do foco que foi traçado para este congresso. Isaías 61, verso 1 ao verso de número 3. Palavra do Senhor nos diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade a todos os cativos, trazendo assim abertura de prisão a todos os presos, e também apregoando o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Enviou-me a consolar todos os tristes e ordenar a seca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento no lugar da cinza, óleo de alegria no lugar da tristeza, e veste de louvor no lugar de um espírito angustiado. E estes então serão chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amados? Queridos, eu lhes confesso que todas as vezes que o Espírito Santo, ele me sensibiliza, me inspira, me estimula, todas as vezes que ele me leva, me arremete a pensar num dos 39 livros do Antigo Testamento, quer seja através dos livros do Pentateuco, ou dos históricos, ou dos poéticos, ou dos profetas maiores e menores, todas as vezes que o Espírito Santo sensibiliza o meu entendimento, inclina o meu coração a percorrer as páginas santas destes livros do Antigo Testamento, sempre que posso, após ter citado o livro à igreja, após ter citado o capítulo e os versículos consequentes, procuro sempre montar um pano de fundo histórico, para aqueles que estejam ouvindo a palavra do Senhor possam não somente ouvi-la, mas também se localizar no tempo e no espaço. Todo pregador, debaixo da vertente revelativa do Espírito, ele tem esse privilégio, esta potencialidade, ele tem a prerrogativa de levar a igreja, o auditório, os ouvintes a fazer uma viagem pelo túnel do tempo. Ele tem o poder inspirativo de levar a igreja a fazer um city tour no passado, e no passado perceber detalhes históricos inerentes ao texto, que nos ajudam numa compreensão melhor do episódio, do panorama, do cenário que nós estamos pregando. Ou o pregador leva a igreja ao passado, ou debaixo da mesma inspiração ele tem o poder de trazer o passado para o hoje. E isso os pregadores modernos chamam de contextualização, que nada mais é do que aplicar texto no coração do povo, ou prender o coração do povo para dentro do texto. Os homens de Deus sabem, a minha retaguarda e os que estão aqui na nave também, que quando nós pregamos no Antigo Testamento, se faz necessário, se faz obrigatório, você ter que dizer ao povo informações básicas, porém fundamentais, para que haja essa interação com a mensagem, esse envolvimento, para que o povo possa se miscuir melhor com aquilo que está sendo pregado. O pregador, ele tem a responsabilidade de dizer ao povo quem escreveu o livro, por que escreveu o livro, quando escreveu o livro, onde escreveu. São essas perguntas que, somadas umas às outras, nos ajudam então a compreender plenamente aquilo que está sendo pregado. Mas essa noite, com muito tremor e temor, eu quero deixar de lado esta exegese histórica. Quero deixar de lado o fato de ter que lhe montar um pano de fundo histórico. E quero pensar convosco em uma única palavra, inserida num desses três versículos do capítulo 61, cuja palavra, segundo a revelação do Espírito Santo ao meu coração, ela merece mais do que nunca toda a nossa busca, todo o nosso anelo, nossa procura, nossa diligência, nosso apetite espiritual, quer seja fome ou quer seja sede. A palavra que eu tenho para lhes pregar esta noite, nesta cruzada de fogo, é sobre a unção do Espírito Santo de Deus. É sobre a unção do Espírito Santo que eu sinto de Deus em ter que lhe pregar. Porque se existe uma palavra em que a igreja mais precisa, mais necessita, urgentemente, desesperadamente na terra, na iminência do seu arrebatamento, esta palavra é a unção do Espírito Santo do Senhor. Se existe uma coisa que nós mais precisamos urgentemente, são de crentes mais ungidos, mais encharcados, mais lambuzados, mais envolvidos pela unção. Precisamos urgentemente de púlpitos mais ungidos. Estamos precisando de púlpitos mais encharcados de azeite, menos divisa, menos holofote, menos glorificação própria, mas mais unção, mais azeite. Estamos precisando de pregadores mais ungidos, não é de animadores de auditório, não é de personal trainer espirituais, não é de gente que massageia o ego ou faça cócega na alma de ninguém. Estamos precisando de pregadores ungidos que preguem a palavra como ela é. Estamos precisando de levitas mais ungidos, que se preocupem mais com a unção do que com a técnica, do que com a estética, do que com o estilo, porque Deus não está preocupado em estilo de ninguém para cantar e pregar. Estilo é para concessionária Fiat. Deus está procurando é gente ungida que, quando abre a boca para adorar, a glória de Deus desça. Nós estamos precisando desesperadamente de auditórios mais ungidos, de auditórios que tenham mais fome pela palavra, de pessoas que já vêm das suas casas, das suas residências, dos seus lugares próprios para os trabalhos, já venho dizendo: fala comigo, Senhor. Não importa quem vai cantar, não importa quem vai pregar, não importa se a pessoa tropeça na gramática ou se ela tem uma teologia, não importa. O que importa, Deus, é o que eu quero sentir, a tua unção. Estamos precisando de auditórios mais ungidos, de ouvidos mais ungidos, porque precisamos da unção, queridos, porque é unção que nos santifica, é unção que nos prepara, é unção que nos habilita, é unção que nos consagra, é unção que nos levanta, é unção que nos restaura, é unção que nos renova, é unção que te dá ousadia,
É unção que te dá coragem, é unção que te dá intrepidez, é unção que te dá valentia, é unção que te dá arrojo, unção te dá ânimo, unção te dá entusiasmo, unção te dá determinação. Estamos precisando da unção, e eu creio que esta noite as comportas celestiais, elas já estão escancaradas, mas não é para Deus contragotejar, mas é para Deus derramar esse azeite fresco sobre a tua vida. Só quem acredita e crê e quer, levante a mão e começa a receber esse azeite, porque a tua vida vai mudar esta noite. Eu profetizo para você, a sua vida nunca mais será a mesma a partir dessa noite. Haverá um divisor de águas entre antes e depois. A unção de Deus vai marcar a sua vida hoje aqui. Eu acredito piamente nisso em nome de Jesus. Eu não creio em culto ruim para crente ungido. Eu não creio em culto difícil para quem tem unção. O culto pode ser o mais inóspito, o mais difícil. Pode estar a pessoa à meia-noite na cadeia, numa masmorra, numa penitenciária em Filipos. Mas se tem unção, eles oram e eles cantam. E Deus derrama a glória de Deus naquele lugar. Eu não creio em auditório difícil para cantar ou pregar quando a gente tem unção. Não creio. Porque ainda que esteja na nossa frente um vale de ossos secos, se você pregar debaixo da unção, em comprometimento com a palavra, osso vai ter que se unir com osso. Vão ter que ficar em pé. Vai vir carne, vai vir pele, vai vir nervo. E Deus vai soprar o Espírito. Creio também que o crente debaixo de unção, ele é imbatível, ele é intocável, ele é indestrutível, ele é invencível. Não tem capeta que pare na frente de quem tem unção. Não tem mar que não se abra, gigante que não tombe. Não tem nada que atinja o crente debaixo da unção do Espírito Santo. E esta unção que vai te atingir, e porque ela vai te atingir, ninguém vai te tocar por causa da unção. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Se existe um momento da igreja, o momento é este. Queridos, é tempo de vivermos mais no Espírito. É tempo de andarmos mais no Espírito. É tempo de pregarmos mais no Espírito. É tempo de cantarmos mais no Espírito. É tempo de orarmos mais no Espírito. É tempo de cultuarmos a Deus mais no Espírito. Se existe uma obsessão que tem que ser minha e tua, se tem um desejo latente, profundo, se tem um desejo que a gente tem que ter nessa última hora, é o desejo, é a obsessão de andar de mãos dadas com o Espírito Santo. Eu creio que Deus vai derramar esta unção aqui esta noite. Eu estou crendo nisso. Quantos creem? Levante a mão para glorificar o nome do Senhor. A unção, ela é tão sobrenatural, ela é tão poderosa, ela é tão misteriosa, que ela consegue superar todos os limites. A unção vence o tempo, a unção vence a circunstância, a unção vence adversidades. E nós estamos diante de um texto onde isto é uma prova irrefutável. Isaías, como os irmãos sabem, foi o profeta que mais recebeu relampejo, mais recebeu norte, mais recebeu sentido, percepção, ideia do que seria ou como seria o ministério de Cristo na terra. E os irmãos também sabem que no Antigo Testamento a unção de Deus, ela era momentânea, era passageira, era esporádica. A unção descia, a pessoa recebia uma capacitação sobrenatural para desempenhar uma missão, uma tarefa, e depois a unção saía. Neste caso aqui, olha que coisa mais linda, aleluia. A unção vem sobre Isaías. O manto profético da unção vem. Um slide se descortina na frente de Isaías. Um filme se desenrola, e Isaías, debaixo da unção, ele mergulha nesse filme, e ele corre 750 anos para frente, ele corre 7 séculos e meio para frente, e debaixo da unção, Isaías entra na sinagoga de Nazaré, num dia de sábado, e Isaías vê os judeus ortodoxos todos sentados, compenetrados, atônitos, perplexos, para ver quais seriam as palavras proferidas pelo rabi ou pelo rabone da época, e de repente o rabi diz: eu não estou com a palavra. Quem aqui está com a palavra? E de repente Isaías, nesta visão, vê um menino chamado Jesus, de 30 anos de idade, que nunca frequentou uma escola da época. Esse Jesus fica em pé. Isaías percebe o burburinho das pessoas dizendo: como é que esse analfabeto de Nazaré aí vai ler a Torá com mais de 8 mil páginas? E ele vê Jesus pegando o livro com muita habilidade, e numa fração de segundos ele lê Isaías 61, um livro que Isaías nem escreveu ainda. Isaías vê o próprio Cristo lendo o livro do profeta que ainda seria escrito, e Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Imagina a emoção de Isaías. Você quer mais? Olha como esta unção que vai se apoderar de você hoje, ó, como ela é sobrenatural, querido. A tua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Ei, olha aqui para mim. Você vai começar a ouvir coisas que você nunca ouviu. Você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Vai começar a falar coisas que você nunca falou. As pessoas vão sentir alguma coisa diferente na tua vida, porque a glória de Deus vai te encharcar, vai mexer com as tuas estruturas, vai te usar com poder. Eu creio nisso. O Apocalipse diz que João, o mascote dos discípulos, o último dos apóstolos, ainda vivo, porque os demais todos foram mártires, tirando Judas, que pecou. Obrigado. João está ali, 96 anos de idade, repita, 96 anos. Ouvido cansado, visão já turbada, a carga devido ao envelhecimento físico é terrível. João está desterrado, banido, exilado. É um preso que está solitário numa ilha escura, fria e úmida. Está lá João com 96 anos. Este mesmo João, que teve momentos íntimos de colocar a sua cabeça sobre o peito de Jesus e ouvir os batimentos cardíacos do Mestre. Este mesmo João, que tinha um amor incontrolável, por isso que ficou conhecido como apóstolo do amor pelo próprio Cristo. Eu quero crer, porque a Bíblia diz que Deus só realiza os desejos do coração. Deus nunca vai realizar desejo que não esteja no teu coração. Eu quero crer que Deus olhou para João em Pátimos e viu que havia um desejo no coração de João. Era como se João dissesse: como eu preciso ouvir a voz dele, como eu preciso revê-lo, como eu preciso senti-lo, como eu preciso outra vez estar próximo dele. E eu creio que nesse desejo, nesse anelo, nesse afã, de repente João ouve uma voz por trás dele que dizia: João. Os ouvidos estão agravados, mas ele consegue discernir de quem é a voz. E ele vira para ver quem falava com ele, e quando ele vê Cristo ressurreto, glorioso, a unção é tão tremenda que ele cai como morto aos seus pés. 96 anos, e João não perdeu as lágrimas, João não perdeu a sensibilidade espiritual. João não tem esse fundo musical que nós temos, que querendo ou não nos emocionaliza, mexe com a nossa emoção. Não, João não tinha liturgia de culto, João não tinha mais a sua igreja em Éfeso, mas mesmo naquele mundo terrível que ele estava, quando ele vê Jesus, ele não perde o encanto. Nós estamos aqui pregando debaixo de um som lindo como esse, hinos ungidos, mensagens ungidas. Ninguém aqui tem 96 anos e tem muita gente que não sentiu mais nada de Cristo. Perderam a sensibilidade. É mais um culto. Choveu. O auditório não está como... Aí começam a menosprezar o culto. Como se o culto só é culto quando tem muita gente. Ou quando o culto só é culto. Se não, querido, o culto só é culto quando tem a presença do Cristo ressurreto. João não suporta a glória, porque tem muita gente que diz que quando a gente cai ou se prostra, é criancice. O que é que você vai dizer de um homem de 96 anos prostrado? E como Jesus não quer ver ninguém caído, ele veio para colocar o homem em pé. Levanta, João. Meu evangelho é para levantar o homem. Levanta, João. João, por causa desta tua fome, dessa tua, desse teu apetite espiritual, eu vou preencher isso, João. Eu vou derramar uma unção tão profunda sobre você agora. E você vai ver coisas que já aconteceram, outras que acontecerão. E João viajou no tempo, há 2000 anos atrás. Olha o poder da unção! Há 2000 anos atrás, João passou desse nosso dia, desse nosso culto, e ele foi até o arrebatamento da igreja. Passou pelas bodas do Cordeiro, passou pelo reino milenar de Cristo na terra, e ele termina a visão no trono branco de Deus. E ele vê Deus sentado, Cristo à sua destra direita. Segura esta revelação pela fé, que agora João viu. Há 2000 anos atrás, ele viu você arrebatado, sentado no trono de Deus. Você entendeu? João te viu lá, querido. Então levanta a mão e abra essa tua boca, pelo amor de Deus, e diga: eu creio. E é por isso que eu dou glória. Aleluia, eu louvo, eu exalto, eu bendigo, glorifico, porque você vai chegar lá. A unção nos dá discernimento espiritual. A unção nos dá discernimento. Eu ainda creio. Eu ainda creio que o crente debaixo da unção. Eu ainda creio que o crente debaixo da unção. Ele chora na presença de Deus. Eu creio. Eu ainda creio que o crente debaixo da unção. Ele glorifica espontaneamente sem pedir. Eu creio. Eu creio que o crente debaixo da unção, ele fala em línguas, ele profetiza, ele tem visões. Eu creio nisso, eu creio. Eu creio nisso. Quando a unção de Deus vem, o crente chora sim ou não? Glorifica sim ou não? Adora sim ou não? Agora seja sincero. Quando o crente não tem mais a unção, ele chora num culto como esse? Ele glorifica a Deus num culto como esse? Ele fala em línguas estranhas? Ele profetiza? Ele tem visões, sim ou não? Então olha para a esquerda e para a direita. Você acabou de dizer quem tem unção e quem não tem. Eu não vim aqui para te alegrar não, querido. Não está gostando da mensagem? Vai falar com o meu chefe. Vai falar com ele, porque eu recebi de lá. Se tem unção, chora. Se tem unção, glorifica. Mas se não tem unção, fica igual uma estátua me olhando sem sentir nada.
A igreja precisa ser reavivada. E nós, senhores pregadores, nós somos os paramédicos de Deus para esta última hora. Um paramédico, quando ele vê alguém próximo da morte, ele sabe que é pessoa. Com batimento cardíaco, com a pulsação, ele sabe que a pessoa está morrendo. Ele sabe. Ela já não responde mais a estímulos. A pessoa já está praticamente desfalecida. O paramédico, ele vai usar de tudo para trazer de volta a pessoa. Ele começa com um tranquilo boca a boca. Mas ele percebe que não adianta só boca a boca. E ele está perdendo tempo. Ele precisa então da massagem pulmonar. E também não adianta. Então de repente o paramédico diz: a minha última chance é pegar esse desfibrilador, esse cardioversor. Aqui está o desfibrilador do paramédico de Deus nessa última hora. Coloca o Antigo Testamento, coloca. Chega de boca a boca. Muito não. Chega de massaginha. Tem que ser choque. Pode não gostar, mas vai voltar a viver espiritualmente falando. Pode não gostar, mas Deus vai te ressuscitar. Eu profetizo que Deus vai ressuscitar as tuas emoções. Eu profetizo que Deus vai ressuscitar a tua alma. Deus vai ressuscitar os teus dons. Deus vai, Deus vai, Deus vai. Só quem acredita, glorifica e adora. Porque Ele vai. Ele vai. A unção traz discernimento espiritual. Satanás, no mundo espiritual, ele percebe sempre todos os movimentos e ofensivas de Deus na terra. Quando ele percebeu que Deus colocou em execução um projeto de dentro do Egito, levantar um libertador para tirar o povo de Israel. Quando ele percebeu isso no mundo espiritual, ele se apoderou de Ramsés II. Mandando matar todas as crianças para que Moisés não nascesse. Lá na frente ele vê que as profecias messiânicas se afunilam e que tudo indica que o filho dele vai nascer. E ele vê uma alegria nos céus que ele nunca tinha visto, até mesmo quando ele era maestro do coral. Ele vê quando os anjos começam a cantar. E aquele cântico era dentro de um protocolo. Só cantava aquele hino se o filho viesse à terra. E ele se apodera de Herodes o Grande e manda matar todas as crianças para exterminar um projeto chamado Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Por que é que nós estamos vendo tantos jovens morrendo nesta última hora? Porque aqui sociólogos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, orientadores, pedagogos, conselhos tutelares, por que é que estão preocupados? Fazem fóruns, fazem oficinas e debates e nunca chegam a termo algum. Só, infelizmente, conclui que hoje no Brasil, das 100% das mortes que estão ocorrendo, já chegamos à casa de 60% das mortes estar envolvidas com jovens. 60%. 60%. Discernimento espiritual. Eis por que é que Satanás está matando as nossas crianças, adolescentes e jovens? Porque ele sabe que no mundo espiritual a profecia de Joel vai se cumprir na íntegra. Ele sabe que os pregadores e profetas desta última hora que vão avivar o Brasil serão jovens desta nação. Quem sabe?
Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui agora que há algum tempo vem orando a Deus dizendo: Senhor, eu preciso desta unção. Oh meu Deus, como eu estou necessitando desta unção. Quem sabe eu estou pregando a homens e mulheres que têm chorado, que têm buscado, que têm clamado, que têm aberto os corações e do Senhor. Eu creio que o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu creio que o mesmo Deus que usou um grande Paulo sábio usou também Pedro, que não era tão sábio assim. Eu creio que o Senhor usa. Eu creio. Quem sabe eu estou pregando para pessoas que já vem algum tempo pedindo esta unção de Deus sobre a sua vida. Se você é esta pessoa que vem orando, vem chorando, consagrando e vem expectando, desejando esta unção, eu tenho uma boa palavra da parte de Deus para te entregar esta noite. Para mim esta é a maior revelação que Deus já emprestou para a minha vida. O Espírito Santo certa feita disse ao meu coração: Jean, diga ao meu povo, a minha unção, ela é para quem quer. A unção de Deus é para quem quer. Não importa se você é baixo, é alto, é branco, é negro, é gordo, é, não importa se tem voz grossa, voz fina, é bonito, é, não importa. A unção do Espírito Santo é para qualquer um no corpo de Cristo que diga: eu quero, eu quero, eu quero. E se você quer, começa a receber agora, 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 agora. Se você quer, se prepare, porque Deus vai derramar. Existe em nosso meio pessoas mais íntimas de Deus do que outros. Diga para o teu irmão: não existe em nosso meio pessoas com mais intimidade que você. Todos têm de Deus a mesma intimidade. Se Deus tivesse mais intimidade com um do que com outro, na parábola do filho pródigo, ele teria dito ao mais velho: mas a mesma intimidade que ele deu para o mais novo, ele dava para o mais velho. Tem alguns pregadores por aí que só faltam dizer: eu sou o Romário dos crentes. Deus olhou e disse: é o cara. Deus não tem o cara. Deus tem servo. Não fica achando: ai, aquele crente chora mais do que eu, fala mais em línguas que eu, ele sente mais a presença de Deus que eu. Por quê? Será que é porque ele tem mais intimidade? Não. Ele só está fazendo tudo isso e você não, porque ele está querendo unção e você ainda não quis. Quando alguém sai do culto e diz: que culto abençoado! Esse culto foi abençoado porque esse crente quis um culto abençoado. Agora, quando tem crente que sai e diz: mas tem culto chato, apático, não senti nada. Esse crente, ele só sentiu isso porque ele quis sentir esse tipo de culto. Pediram água para Eliseu: água, profeta, água, água. E o profeta disse: conforme a cova que vocês cavarem, amanhã assim será a quantidade de água que vão receber. Conforme a quantidade, a profundidade da tua sede, assim vai ser a unção que Deus vai derramar sobre a tua vida. Se você aí, querido, não fica olhando para mim, porque eu não tenho mágica, abracadabra, truque, não tem fogo no meu palidão. O fogo vem de lá, querido, o fogo vem de lá. Então abra a boca, cava a tua cova e diz: derrama, 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 derrama. Esta noite aquilo que acontece quando a gente vai num posto de gasolina. Frequentemente o frentista do posto chega para você e pergunta: quer que eu encha? Quer que eu complete? E você vai determinar o que o frentista vai fazer. Eu quero, encha, transborde, faça derramar, complete, eu quero! Sabe quem é que está aqui essa noite? É o frentista Espírito Santo, mas não do posto da Shell, do posto do céu. E ele está com a mangueira de azeite olhando para você. Quer que eu encha? Quer que eu encha? Quer? Se você quer, começa a receber. 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 Agora, agora, agora. Agora Deus vai te encher. Já estou ouvindo gente sendo cheia. Já tem barulho de azeite batendo no tanque aí. Já tem barulho de azeite transportado aí. Uramakandarama shurimikandaramagas. Eu já fui como você. Você que fica aí todo retraído, encolhido, interiorizado, e vê alguém de pé cheio da glória, do poder de Deus, e começa a julgar, e chega a verbalizar: isso é criancice. Já fui assim também. Enquanto o azeite não derramava, eu já fui assim. Mas um dia o Espírito Santo disse ao meu coração: Jean, quando você acha, quando você conceitua, julga que um crente faz isso para se exibir, para se mostrar que é criancice, você está certo. Eu estou certo, é criancice, é coisa de criança. É. Por que que eu estou certo, Espírito Santo? Porque quando Maria falou com a sua prima Isabel, que estava grávida, João Batista, com 6 meses de idade, no ventre materno, ao ouvir a voz da mãe de Jesus, ele saltou e pulou de alegria. Querido, se você acha que você vai chegar no céu com esse estilo de culto, com todo respeito a qualquer religião que eu tenho, mas deixa eu te advertir, isso daqui não é budismo. Budismo é que você faz oração transcendental. No budismo você faz yoga. E você fala com Siddhartha Gautama, o tal do Buda. No budismo, no cristianismo, é a loucura. É as línguas estranhas do cenáculo. É o mover do Espírito Santo na vida da igreja. Porque a Bíblia diz: onde está o Espírito, aí a liberdade. Não tem protocolo, não tem etiqueta. Mas tem a unção de Deus. Mesmo porque unção de Deus não é para crente orgulhoso. Você nunca vai ver a unção de Deus na descer sobre crente de nariz inclinado. A unção de Deus só desce quando o crente está com o nariz. Profetiza para o teu irmão: a unção de Deus é para quem quer. Se você quer, então receba. Receba. Receba, é de graça. Receba. Receba. Receba novas línguas. receba interpretações de línguas, receba dons de cura, receba dons ministeriais, receba visões do Espírito, receba a glória, o poder, a graça de Deus, receba! É Deus quem está falando, receba! Segundo lugar, o Espírito Santo me disse: Jean, diga meu povo, a unção do meu Espírito, todas as vezes que ela for buscada com sinceridade, Deus vai levar extremamente a sério o que os meus filhos estão pedindo. Diga para o teu irmão: se você buscar a unção de Deus com sinceridade, Deus vai levar extremamente a sério o que você está pedindo. Pense em alguém que você admira no ministério da palavra, pregação, pastorado, liderança. Pense: você não tem o direito de pedir a unção que ele tem, porque a unção já é dele. Mas você pode pedir 10 vezes mais o que ele tem para a tua vida e Deus te dá. Eliseu fez isso: Senhor, te louvo pela vida do teu filho, teu ungido Elias, te louvo. Mas Senhor, eu quero 2 vezes mais poder na minha vida. Desse poder que ele tem, eu quero. Senhor, te louvo pelos 7 milagres que Elias fez, mas eu quero fazer o dobro. E Deus resolveu levar a sério o que Eliseu pediu: vou dar o dobro. Se Elias fez 7, Eliseu teria que fazer. Agora escute isso. Eliseu faz. Eliseu chega no 13º milagre. E Eliseu morre. Mas Eliseu pediu o dobro. E eu estou pregando que Deus leva extremamente a sério. Morre com 13 milagres. 15 anos se passam depois da morte de Eliseu, e 2 homens estão num cemitério abrindo uma sepultura. E os 2 percebem que eles estão no meio de uma guerra que vai ser deflagrada, e não dá tempo de abrir a sepultura e jogar o morto ali. Então um dá uma dica para o outro: vamos pegar esse morto aqui e vamos jogar nessa outra sepultura aberta. E quando joga o morto na sepultura, e o morto toca nos ossos de Eliseu, o morto ressuscita, e Deus faz 14 milagres. Você quer que Deus vai levar a sério, começa a pedir. O teu ministério muda hoje. Eu estou sendo profeta de Deus para a tua vida. O teu ministério muda hoje. O teu ministério muda hoje. A tua vida muda hoje. Vai ter diferença no teu cantar. Vai ter diferença no teu pregar. Vai ter diferença no teu andar. Vai ter diferença no teu liderar. Vai ter diferença. Eu quero terminar. Primeiro, a unção é para quem? Se pedirmos, Deus vai levar extremamente a. Terceiro, o Espírito Santo me disse: diga à minha igreja, Jean, a minha unção, ela tem um preço. É aqui que tudo muda. É aqui que até o glória a Deus diminuiu agora. Eu falei que é para quem quer você. Deus vai levar a sério. Tem um preço. É por isso que a nossa igreja está como está. Olha aqui para mim, querido. Não se atreva a dizer que você tem uma vida cristã, se você não sabe mais o que é jejuar. E nem se levanta de madrugada para orar. Você tem qualquer coisa menos vida cristã. Entendeu o que eu falei para você? Entendeu? Entendeu? Vida cristã sem altar da oração, sem jejum, que é mortificação da carne para a liberdade do espírito, você não tem vida cristã. Porque é que o Espírito Santo desceu na igreja do cenáculo, Atos 2, e eles estavam todos orando. Porque é que o paralítico foi curado em Atos 3? Porque Pedro e João foram parar. Porque é que tremeu o lugar onde estavam reunidos? Porque a igreja resolveu. Os únicos que não oraram morreram, Ananias e Safira. Não orou, morre. Se morreu as tuas línguas estranhas, é porque falta oração. Se morreu o apetite pela palavra, falta oração. Se morreu a tua vitória sobre a tua carne e os teus vícios pecaminosos, falta oração. Se a inveja está tomando conta, falta oração. Se o ciúme está tomando conta, falta oração. Se a prostituição está tomando conta, falta oração. Se a fofoca já consumiu você, falta oração. Há um ditado por aí, popular, que deveria estar na Bíblia. E eu gosto muito desse ditado que diz: quem cala, você está me ajudando a pregar. O teu silêncio é... Irmão Jean, eu concordo, é isso mesmo. Diga para o teu irmão, paga o preço. E Deus vai te usar poderosamente. Não saia daqui sem fazer um propósito com Deus. Lembra como era gostoso aqueles momentos teus sozinhos com Deus na oração. Lembra o prazer que te dava. Não dá vontade de atender telefone e sair de cara só. Visite os cenáculos das nossas igrejas. Pergunte aos nossos irmãos se eles fazem cultos domésticos em casa. Vá para as reuniões de oração e você vai ver um gato pingado. Mas nos congressos está assim. É por isso que o paralítico continua paralítico, cego, cego, surdo, surdo. Quarto lugar, estou terminando. O Espírito Santo disse para mim: diga à minha igreja, Jean, conforme o vosso caráter, assim será a vossa unção. Desculpa o linguajar, o português que eu vou usar, mas se está no dicionário, então já posso usar. Deus nunca vai derramar unção sobre picareta, sobre pilantra, sobre safado, mentiroso, enganador, manipulador, contador de mentira em cima de púlpito. Mas irmão Jean, eu conheço pessoas assim que o senhor falou, e quando abre a boca, Deus abençoa, Deus abençoa, porque tem compromisso com o povo. Mas haverá um dia que ele vai dizer: apartai-vos de mim. Mas Senhor, preguei em teu nome, profetizei, curei, expulsei. E Jesus vai dizer: meu nome faz tudo isso. Fez com a jumenta, fez com o galo, o que eu não podia fazer na tua vida? Só que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, você que pratica iniquidade. Iniquidade é pecado consciente de crente. Sabe que está errando e continua errando, 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 errando. Nós temos dois recipientes hoje para tomar refrigerante. E os dois recipientes, a embalagem não é importante. Importante é o conteúdo dentro dos recipientes. Paulo diz que na igreja tem vasos de honra e vasos de desonra, e Deus usa os dois. O que importa é o tesouro que está dentro. Nós temos dois tipos de refrigerantes. Numa embalagem está escrito lá: retornável. Tem uma outra embalagem que está escrito: descartável. Deus tem esses dois tipos de crentes: os retornáveis e os descartáveis. Os dois tipos de crentes vão dar o líquido da salvação que a igreja precisa. Mas no dia da salvação, que é individual, para o descartável ele vai dizer: apartai-vos de mim. E para o retornável ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Hoje me explica melhor. Como é que um camarada cheio de falha deixa um rastro negativo por aí, podridão, e continua pregando? A misericórdia de Deus é muito grande. Nós não estamos no tempo da lei. Lei era penalidade. Estamos no tempo da graça, favor e merecido, até que venha o arrebatamento. Depois acaba o tempo da graça. Todas as nossas obras Deus trará juízo. Deus disse a Moisés: fala com a rocha. Se você falar com a rocha, vai sair água. Tá bom, é só falar com a rocha. Mas Moisés feriu a rocha, e mesmo assim saiu água. Mas Deus disse que era para falar. Se falasse, sairia água. Porque aquele feriu e saiu água, porque o povo tinha sede. E Deus já tinha prometido que ia saciar a sede do povo. Tem muitos obreiros, cantores, pregadores, líderes ferindo a rocha. Ferindo a rocha. Mas Deus não vai deixar de dar água para o povo que precisa e que não tem nada a ver com a vida deles. Não é porque Deus usou a jumenta que você vai encontrar a jumenta no céu. Conforme o teu caráter, assim será a tua unção. Se tem caráter, tem. E se não tem caráter? Nós estamos cansados de ouvir o nosso meio crentes dizendo assim: eu prefiro fazer negócio com ímpio do que com crente. Eu creio que o avivamento que vai vir sobre a igreja nesta última hora será um avivamento de caráter. Deus já está preparando a igreja sem mácula, sem ruga, eleita, gloriosa, santa, eu creio. Quero terminar. Duas coisas rápidas. Primeiro, se prepare. Porque quando a unção de Deus vier sobre a sua vida, a unção de Deus vai atrair muitos inimigos. Diga para o teu irmão, a unção de Deus atrai inimigos. Querido, vão começar a te criticar, vão inventar calúnia a teu respeito. Vão tentar cercear você, quebrar tuas pernas, te jogar para escanteio. A unção de Deus, ela incomoda. Vão dizer que não gostam de ver como você prega, como você canta. Na verdade, não é que eles não gostam de ver você pregando ou cantando. É que a tua unção incomoda eles. A unção na vida do crente, ela reflete a carnalidade na vida do outro. Saul só perseguiu Davi porque a unção de Davi revelava quem Saul era. Desviado. Agora guarde uma coisa. Ungido que é ungido não mata ungido. Ungido que é ungido não fala mal de ungido. Se você vê ungido falando mal de ungido, não é ungido. Você vê ungido derrubando ungido, não é ungido. Agora, tem que ser ungido. Jesus era ungido, sim ou não? E por que que falou mal dos fariseus? Porque os fariseus não eram ungidos. Quem é que não é ungido? É aquele que prega e não vive. Pregou e não viveu, pode falar mal. Falar mal não, pode falar a verdade. É sepulcro caiado, é hipócrita, é mascarado. E Deus não tem Bozo, Deus não tem Zorro, e Deus não tem Batman. Deus não usa mascarado. Deus usa crentes transparentes e sinceros. Você está pregando e não está vivendo? Fariseu. Se está pregando e está vivendo, incomodando, não mexe. É melhor dar um beijo no focinho do pitbull. Mas não mexe em quem Deus está derramando unção e a pessoa está vivendo o que... Não mexe. Não mexe. Amém? E eu termino dizendo: a unção de Deus é o nosso passaporte para a vida eterna. Se tem unção... É por isso que o sábio Salomão, em sua sabedoria, diz: e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, porque o que vai te fazer subir é o óleo, é o azeite. Amém? Eu quero orar por pessoas que Deus está falando neste momento. Quero orar por pessoas que querem a unção. Que acreditam que Deus vai levar extremamente a sério e a tua vida nunca mais será a mesma. Quero orar por crentes que querem a partir de hoje voltar a pagar o preço, que querem ter um caráter como o de Cristo, que vão incomodar muita gente. Mil vai cair à tua esquerda, 10 mil à tua direita, e você não vai ser atingido. Eu quero orar por crentes que vão dizer a partir de hoje: eu saio daqui dizendo maranata, ora vem Senhor Jesus. Se Deus está falando com você, venha, saia do seu lugar. Quero convidar a irmã Sara para adorar o Senhor. Logo depois, irmão André, e depois Marielle. Irmã Sara, por favor, já está aqui. Antes que a irmã adore ao Senhor, eu vou pedir, se for possível, dê as mãos para o irmão da esquerda e da direita. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Verso 2, é como o óleo que desce. O óleo não desce, igreja dividida, rachada. Onde não há comunhão, o óleo não desce. Antes da irmã adorar o Senhor, feche seus olhos. Repita esta oração comigo: Espírito Santo, se existe alguma coisa em meu coração me impedindo de ser cheio da tua glória, do teu poder, da tua presença, da tua unção, eu lhe peço, arranca, arranca, Senhor, porque o que eu mais quero, Senhor, é ser cheio da tua unção. Senhor, se for para mim, continuar a viver esta vida cristã de mentira, de fachada, de aparência, eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. Mas eu creio que o Senhor não vai me matar. Eu creio que o Senhor vai derramar unção, vai derramar a glória, vai derramar o poder, vai derramar a tua presença. Se você acredita no que você está orando, começa a receber a unção, a glória, o poder e a presença agora. Deus está restaurando o teu caráter aqui essa noite. Deus está restaurando a sua vida aqui essa noite. Eu profetizo, você vai sair daqui vivendo numa outra dimensão espiritual. Você vai sair daqui vivendo em outra dimensão, querido. Deus vai se revelar para você em sonhos. Vai começar a ter visões de Deus a partir de hoje. O Espírito Santo vai falar com você mais de perto do que nunca a partir de hoje. Como prova de que a unção de Deus está na sua vida, como prova que Deus já levou a sério o que você está pedindo, você vai dar um abraço no seu irmão do lado esquerdo ou do lado direito, dê um abraço nele. Enquanto você o abraça, ministre esta unção que você recebeu na vida dele. Irmão André está louvando ao Senhor agora. Enquanto você ministra essa unção sobre a vida dele, o Senhor te usa para curar, o Senhor vai te usar para restaurar, o Senhor vai te usar para renovar. E Deus vai fazer a diferença!
Oh, there were millions, 10 times millions.
Bem-vindo à Filadélfia Produções. Você é importante para nós.
I join them in their singing, and I saw him turn with my word, with his eyes.